Hoje, na maioria dos países, o sistema econômico que temos vigente é o chamado sistema capitalista. Guardem muito bem essa palavra. Capitalismo. Vem justamente capital, né? Capital, que é o dinheiro que gera dinheiro. É uma economia que põe o dinheiro acima de tudo, até mesmo da vida das pessoas. E nós separamos aqui, então, 5 elementos para você guardar bem. Tem muitos mais, mas nós guardamos aqui 5 para você ver como é essa economia de hoje, é diferente de como deveria ser, assim como disse o Papa. Então, 5 elementos do sistema capitalista que temos hoje. Guarde bem, olha, um deles é o individualismo. Todos os elementos são coisas muito ruins. Individualismo, a pessoa pensa em si, si própria, não pensa muito nos outros, individualista. Segundo, consumismo. Comprar a todo custo, consumir que aí vai ser feliz. Às vezes compra coisa que nem usa, compra coisa que estraga, o consumismo. Terceiro, a corrupção. Não precisa nem falar, né, gente? Poxa, que problemão temos aqui no Brasil, no mundo. Roubo do dinheiro público. Não só roubo do dinheiro público, pessoas também que se corrompem. Às vezes até, né, a gente não pensa, mas aceita uma coisinha, tira uma coisinha do outro, faz pequenos atos achando que não tem problema, mas também é corrupção. Então, você sabe muito bem o que quer dizer essa palavra. Outro elemento, desigualdade social. É muito grande. Poucas famílias desse mundo abarcam aí, possuem mais da metade da riqueza do mundo todo. Poucas pessoas, 1% da população mundial tem o mesmo que tem metade da outra população mais pobre. Então, é muito grande a diferença. Você vê por aqui mesmo. Esses políticos que ganham muito dinheiro por mês, os empresários mesmo que têm lucros enormes. E muitas vezes você vê pessoas que não têm nada, que ficam até pedindo ou ficam vendendo alguma coisa para ter algo para comprar comida. Ou salários baixíssimos também, que muitas vezes não dá nem para a pessoa sobreviver. Então, a desigualdade social é muito grande. E outro elemento, o quinto elemento, exploração. Exploração não só dos salários, nos empregos, as pessoas são exploradas demais, mas também na segurança, no trabalho, exploração muitas vezes de crianças, exploração de mulheres, por meio de drogas, por meio de assédio moral. Muitas vezes pessoas sofrem discriminação, isso também é uma exploração. Ai, nossa, desculpem, gente, mas quanta coisa feia, né? Mas são coisas que existem, que a gente precisa dizer. Mas daqui a pouco nós vamos dizer tudo que é o contrário disso, que é o reino de Deus. Então, aqui, 5 elementos do sistema que vivemos hoje: o individualismo, o consumismo, a corrupção, desigualdade social e exploração. Agora, então, vamos aos 5 elementos que pegamos aqui do reino de Deus. O primeiro elemento, vamos ler aqui no Eclesiástico, nós diríamos que seria assim: respeito, reconhecimento. Respeito aos direitos, esse é um elemento. Respeito, reconhecimento, quem não gosta, hein? Como é bom ter respeito e reconhecimento das pessoas. Na leitura do Eclesiástico, em seu capítulo 38, de 31 a 34, fala dessa questão, né, que se deveria respeitar mais os direitos, principalmente da classe trabalhadora que tudo produz. Vamos ver esse pedacinho como é interessante, porque o 38 aqui do Eclesiástico, principalmente de 24 a 34, chama-se os construtores do mundo. Quer dizer, fala justamente os trabalhadores que tudo constrói no mundo. Mas esse pedacinho de 31 e 34 diz assim: Todos os trabalhadores confiam em suas próprias mãos e cada um é hábil em sua profissão. Sem eles, seria impossível construir uma cidade e ninguém poderia nelas habitar ou andar. Olha aí, reconhecendo aqui no Eclesiástico, a escrita do Eclesiástico aqui, do livro do Eclesiástico, reconhecendo a importância de todos os trabalhadores que são hábeis em suas profissões, qualquer deles, né? De varredor de rua, trabalhadora do lar, enfermeira, advogado, médico, informática, hoje em dia, né? Naquela época não tinha, aqui fala ferreiro e tal. Mas todos, aqui diz, sem eles seria impossível construir uma cidade e ninguém poderia nelas habitar ou andar. Muito certo, né? Você sabe muito bem que é isso, que a classe trabalhadora tudo produz, seria impossível construir uma cidade. No reino de Deus haverá este reconhecimento. Um outro elemento que é diferente do sistema que vivemos hoje, além do reconhecimento, seria aqui, que nós vamos ver aqui, seria qualidade de vida. Qualidade de vida. Inclui a saúde, a alegria, né, o lazer, inclusive o descanso. Então, a gente pegou uma passagem bem bonitinha aqui, que é de Marcos, em seu capítulo 6, versículos 30 a 32 somente, né? Que é quando Jesus fala, olha, fala tão legal com os próprios apóstolos deles. Vamos ver como fala isso, olha. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Havia ali tanta gente que chegava e saía a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então, Jesus disse para eles, vamos sozinhos para algum lugar deserto para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Bem bonitinha essa parte aqui, olha. Vamos sozinhos para algum lugar deserto para que vocês descansem um pouco. Tinha tanta gente que eles estavam atendendo, seguidores de Jesus, os apóstolos atendendo as pessoas, que não tinham tempo nem para comer. E o Jesus se compadeceu de seus amigos, de seus apóstolos, e pensou na qualidade de vida deles. Gente, que graça, olha. Então, pediu para que fossem em algum lugar para que eles descansassem. Maravilhoso, né? Essa preocupação. Muito bom. Uma outra coisa que no reino de Deus, além do reconhecimento, qualidade de vida, será a partilha e a solidariedade. Temos um exemplo aqui no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 18, versículos 18 a 25, falando da partilha. É aquela passagem do jovem rico, gente. Eu acho que vocês conhecem, né? Partilha. Muitas vezes os ricos não querem o reino de Deus, porque o reino de Deus é partilha. Aí terão que partilhar. E rico não quer partilhar, quer tudo para ele mesmo. Vamos ver essa passagem linda. Olha só. O reino é dom e partilha. Uma pessoa importante perguntou a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. O homem disse, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse, falta ainda uma coisa para você fazer ter a vida eterna. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Aí já não quis, né? Ficou triste. Assim, claro, essas histórias têm isso, fala, venda tudo e distribua aos pobres. Nem precisaria tanto. Precisa vender tudo, não é isso que estamos falando. Aqui é simbólico, mas é muito de coração. E possamos, que pudéssemos neste mundo, como está querendo aí o Papa Francisco ao conversar com economistas, que pelo menos tenhamos melhor distribuição da riqueza. Por que riqueza tão grande? Imagine, vai levar para onde, né? Tanta coisa, acumulação de bens, de coisas, de bens materiais e outras pessoas passando fome. Então, é isso que quer dizer esta passagem, que no reino de Deus terá partilha e solidariedade, com certeza. Uma outra coisa que tem no reino de Deus é igualdade de condições, né? Não mais a desigualdade, mas a igualdade de condições. Nesta questão de ter igualdade de condições, é muitíssimo interessante a passagem de Mateus, em seu capítulo 20, versículos de 1 a 16. É aquela parte onde fala dos trabalhadores da vinha, né? Que o patrão sai de manhã, sai à tarde, sai à noite, pergunta por que que os trabalhadores estão ali parados na praça, eles falam que ninguém os contratou. Aí o patrão vai levando-os para trabalhar em sua vinha. Ao final do dia, tem uns que trabalharam apenas uma hora, outros trabalharam o dia inteiro. Mas, enfim, o patrão paga uma moeda de prata a todos, igualmente. Então, aqui diz, igualdade de condições teremos no reino de Deus. Aí você pode até dizer, ah, essa leitura assim, não dá para entender, porque como assim? Isso não é injustiça, não? Injustiça é um ter trabalhado uma hora e ganhar o mesmo do que quem trabalhou 4 horas e ganhar o mesmo do que quem trabalhou 8 horas? Não, aí Jesus, em sua infinita sabedoria, quer dizer, diz a nós, nós compreendemos, né? Que a nossa humilde opinião é que já ouvimos isso de outras pessoas, não é somente a nossa opinião. É que as pessoas são iguais, são pessoas iguais, não é o bem material que as faz melhores ou piores. Então, as pessoas têm as mesmas necessidades. Aquele que trabalhou uma hora come tanto, precisa tanto de bens à vida, quanto aquele que trabalhou 8 horas. Essa parábola, não é? Essa é um pouco a moral dessa história. Um trabalhou mais, outro trabalhou menos, horas, mas as necessidades são as mesmas. Então, por que fazer diferença? As parábolas realmente elas são muito fortes e a gente deve sempre se ligar no objetivo e na mensagem, não é? Então, igualdade de condições. E, por último, aqui a quinta questão. Nós pegamos aqui o amor. No reino de Deus terá o amor fraterno. Isso a gente até pode pensar, isso é fácil. Difícil. Difícil as pessoas amarem, se amarem, porque... às vezes a pessoa não se ama nem a si mesma. E Jesus colocou isso como um mandamento primordial. Vejamos isso aqui no livro dos Evangelhos de João, em seu capítulo 13. Somente 2 versículozinhos, de 33 a 35, não é? Que diz assim: filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Jesus dizendo, né? Vocês vão me procurar e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Olha que forte também, hein? Aqui em João 13, de 33 a 35. Amem-se uns aos outros, porque assim as pessoas reconhecerão que são meus discípulos. Aquele que ama uns aos outros mostra verdadeiramente que é cristão, que está seguindo os ensinamentos de Jesus e que é discípulo de Jesus. Então, olha aí. Tivemos 5 elementos do sistema capitalista de hoje, que foi o, lembrando, individualismo, consumismo, corrupção, desigualdade social e exploração. E cinco elementos do reino de Deus ilustrados por passagens bíblicas. A qualidade de vida, o respeito aos direitos, a partilha e solidariedade, igualdade de condições e amor fraterno. É isto que todos nós esperamos ter e lutamos para isso, porque assim Jesus nos deixou para realizarmos esta missão de implantar isto, o reino de Deus na terra. E já há sinais por aí, tem algumas pessoas que, alguns locais inclusive, que praticam isto, né? Devemos saber que isto já existe, pedacinhos de reino de Deus por aí. Queridos e queridas, com essa mensagem então que falamos aqui hoje do encontro que o Papa está pedindo com economistas, empresários e empresárias de todo mundo para que realizem, para que pratiquem uma economia diferente, uma economia que seja mais humana, que pense mais na pessoa e no meio ambiente, não essa economia que está excluindo demais, explorando demais. Falando nisso, falamos aí então, por que que o Papa pede isso? Porque vivemos num sistema que tem muitas coisas ruins, falamos aqui cinco elementos desse sistema, e se comparando com cinco elementos do reino de Deus. Ah, muito bem, hein? Então, assim, esperamos que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. E agradecemos muito ao nosso amigo Genivaldo Inácio, que nos provê sempre essa oportunidade de estar aqui no programa Voz da Diocese. Agradecemos a todos os nossos amigos e amigas da Pastoral de Comunicação. Obrigadíssima mesmo. Obrigada a você que nos ouviu. E até o próximo, se Deus quiser. Obrigada.